ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, participação social.
Atingidos pelo desastre de Mariana, tomam posse em conselho que vai gerir fundo criado para recuperação ambiental e social na bacia do Rio Doce.
O governo também anunciou a aplicação de R$1,6 bilhão em ações de saúde na região.
O presidente Lula destaca a importância de que a população local afetada pelo rompimento da barragem indique as prioridades.
Que os pescadores, os trabalhadores rurais, os indígenas, os quilombolas, todas as pessoas possam dizer: eu quero que faça assim, eu quero que faça assado.
E ainda, Defesa Civil alerta, chega à região centro-oeste amanhã.
Sistema usa aparelhos celulares para avisar a população sobre riscos de desastres iminentes, como alagamentos, incêndios florestais e deslizamentos de terra.
O último teste, que será feito neste sábado, vai garantir que o recurso estará ativo em todo o país.
E você vai ouvir também mutirão do INSS.
35 cidades terão atendimento de perícia médica nesse fim de semana para reduzir a espera para quem estava agendado há muito tempo.
A maior parte dos atendimentos serão feitas por telemedicina.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Há 10 anos, o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, marcava uma das maiores tragédias ambientais da história do país.
Hoje, pessoas atingidas pelo desastre tomaram posse no Conselho de Participação Social da Bacia do Rio Doce.
Com isso, elas passaram a ter voz ativa nas decisões sobre a reparação dos danos causados pela tragédia.
E os primeiros anúncios para a saúde já foram feitos. Será R$1,6 bilhão para a área até 2026.
18 representantes da sociedade civil e 18 representantes do governo federal vão juntos fiscalizar ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Eles vão integrar o Conselho de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, explicou que uma das funções do Conselho é supervisionar o uso dos recursos públicos que serão usados nas cidades afetadas pela tragédia.
Esse Conselho vai ter a responsabilidade de fiscalizar, de monitorar e de acompanhar toda a aplicação do acordo no que concerne os recursos do governo federal e terá a responsabilidade de deliberar no montante de 5 bilhões durante os 20 anos, de projetos e ações que sejam de iniciativa dos atingidos ou das organizações da sociedade civil.
Eider Bossa, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens no Espírito Santo, reforçou que o Conselho precisa ter impacto direto na vida das pessoas.
Então a gente tem que fazer os projetos chegar nas comunidades, chegar de uma maneira que o atingido consiga acessar do que é a sua realidade, fortalecer as organizações sociais, fortalecer a soberania brasileira e se preocupar não só com números, com resultados que a gente vê no papel, mas com a realidade.
O presidente Lula destacou a luta das famílias atingidas para conquistar um acordo de reparação e defendeu que a população participe das decisões sobre o que será feito na região.
Cuidar para que o dinheiro do povo seja administrado pelo próprio povo e que os pescadores, os trabalhadores rurais, os indígenas, os quilombolas, todas as pessoas possam dizer: eu quero que faça assim, eu quero que faça assado.
Além da posse dos conselheiros, o governo anunciou mais de R$1,5 bilhão para a saúde. Parte dessa verba será repassada diretamente para as prefeituras dos municípios da região do Rio Doce. O pacote inclui novas unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, policlínicas e até hospitais, investimentos que serão permanentes, como garantiu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
3 grandes centros de referência que vão ser, não só ali para o território, mas serão referência nacional e internacional, na parceria com as universidades, o cuidado à saúde, o diagnóstico de doenças relacionadas às substâncias químicas, além dos equipamentos móveis, né? Mais de 240 ambulâncias, mais de 20 unidades móveis do saúde bucal e do hospital universitário em Mariana, que vai ter um papel muito importante, tratamento especializado, mas também na formação profissional naquele território. E o Hospital Dia agora tem especialistas, que é uma novidade, enquanto equipamento financiado pelo Ministério da Saúde.
O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, ocorreu em novembro de 2015. A estrutura, gerenciada pela mineradora Samarco, despejou cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos na região. 19 pessoas morreram, casas foram soterradas e comunidades quilombolas e tradicionais foram destruídas. O rejeito afetou o ecossistema de toda a bacia do Rio Doce, percorrendo Minas Gerais e o Espírito Santo, até desaguar no mar. Reportagem, Márcia Fernandes.
Estabelecimentos de hospedagem de todo o país terão que cumprir novas regras sobre entrada e saída de hóspedes.
As normas sobre limpeza e conservação dos quartos também mudaram e constam em uma portaria do Ministério do Turismo.
Para facilitar a vida do hóspede, a ficha de registro preenchida na hora do check-in estará disponível digitalmente.
Hotéis brasileiros terão que cumprir novas regras de check-in e check-out a partir de 15 de dezembro. O Ministério do Turismo detalhou as mudanças em nova portaria. O preço da diária deverá ser cobrado pelo período de 24 horas e os estabelecimentos poderão definir seus próprios horários de entrada e saída dos hóspedes. Essas informações devem ser comunicadas antecipadamente ao público. A norma também fixa que os hotéis terão até 3 horas para arrumação e limpeza dos quartos e não poderão cobrar a mais por esses serviços, que deverão estar incluídos no preço da diária. A limpeza deverá ser feita por meio de higienização completa da unidade de alojamento, com troca de roupa de cama e toalhas. O hóspede pode optar pela dispensa dos serviços, mas caberá à hospedagem assegurar que essa opção não coloque em risco as condições sanitárias e de segurança dos demais frequentadores. O Ministério do Turismo também criou a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato digital para todos os tipos de hospedagem. O objetivo é desburocratizar o processo de check-in e check-out, promover a economia de tempo para os visitantes, diminuir gastos e aumentar a segurança para os estabelecimentos. Com isso, será possível adiantar o check-in com QR Code ou link. Os dados geram estatísticas oficiais em tempo real sobre o fluxo turístico nacional e permitem, por exemplo, identificar o perfil do turista e o monitoramento das taxas de ocupação hoteleira em cada região. O documento digital está disponível para os estabelecimentos do ramo hoteleiro na plataforma FNRH Digital e deve ser autenticado via conta gov.br. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Nesse fim de semana, serão realizados mutirões de perícia médica para concessão e manutenção de auxílios, como o benefício de prestação continuada, destinado a idosos e pessoas com deficiência.
Mais de 5 mil pessoas serão beneficiadas em 35 cidades do país.
A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina, o que deve ampliar o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de peritos.
De acordo com o presidente do INSS, o Gilberto Waller Júnior, a ação vai ajudar a reduzir o tempo de espera para levar cidadania à população.
Nesse final de semana, o INSS realizará em todo o Brasil mutirão de perícia médica e avaliação social, a fim de concessão do benefício de prestação continuada à população que mais precisa do INSS. O INSS fazendo isso para poder reduzir filas, reduzir tempo de concessão e trazer mais cidadania para essa população que tanto precisa.
As vagas serão preenchidas por pessoas que já haviam agendado atendimento pericial, mas que estavam com tempo de espera elevado.
E o Ministério da Previdência Social lançou um canal oficial no WhatsApp.
A nova ferramenta de comunicação vai oferecer ao cidadão conteúdos atualizados e confiáveis sobre a Previdência.
Entre as informações distribuídas pelo canal estão prazos de serviços, orientações para aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade.
A inscrição é gratuita. Para saber mais, procure o site do Ministério em gov.br/previdência.
O Defesa Civil Alerta chega amanhã à região Centro-Oeste, a última que ainda não tinha o serviço implementado.
O teste será feito em Brasília e em 12 municípios dos 3 estados da região.
O sistema foi criado para alertar a população para riscos de desastres, como chuvas fortes e incêndios florestais.
Com a última etapa de implementação, o Defesa Civil Alerta ficará disponível em todo o país.
O Defesa Civil alerta nova tecnologia para informar a população em casos de desastres de grande perigo. Será lançado no Centro-Oeste após uma demonstração da ferramenta neste sábado, 27 de setembro. A partir das 3 horas da tarde, Brasília e mais 12 municípios dos 3 estados da região receberão os alertas para mostrar o funcionamento do dispositivo na prática. As cidades escolhidas são Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, em Goiás, Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, em Mato Grosso. A simulação no sábado conclui a implementação do Defesa Civil Alerta em todo o território nacional. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, comemora a nacionalização do sistema.
Nós vamos cumprir o que foi prometido pelo presidente Lula, né? O Brasil fica entre os 5 ou 6 países do mundo com um dos maiores sistemas de alerta precoce em relação à proteção à vida das pessoas e ao patrimônio. Do Amapá ao Rio Grande do Sul, nós teremos 100% do Brasil com sistema de alerta precoce disponibilizado à sociedade brasileira. Isso é transformador.
A nova tecnologia utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de muito risco. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo no modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, alcançando celulares compatíveis lançados a partir de 2020 e com cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4 ou 5G. O recurso funciona independentemente do pacote de dados e mesmo se o usuário estiver conectado ou não ao Wi-Fi. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun, explica como o Defesa Civil Alerta poderá ajudar nas ocorrências de desastres mais frequentes no Centro-Oeste.
Tem uma relação muito forte com a questão das enxurradas, que em alguns casos pode acontecer chuvas fortes em centros urbanos, principalmente com alguma enxurrada forte, e a questão do incêndio florestal, quando os incêndios florestais chegam muito próximos à cidade, muitas vezes é necessário que as pessoas estejam sabendo dessa informação, e em alguns casos extremos até fazer, tomar medidas de evacuação, de retirar pessoas de uma área que pode estar muito contaminada com fumaça ou onde o próprio incêndio pode chegar. Mas ela também pode ser utilizada para qualquer tipo de desastre, inclusive desastres tecnológicos, como rompimento de barragens e outros. Então é uma ferramenta bastante ampla, ela tem o objetivo de comunicar à população de algum risco que venha acontecer para que a população possa tomar uma medida antecipada de autoproteção.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim.
Desde que entrou em operação em dezembro do ano passado, a nova tecnologia da Defesa Civil já emitiu 469 alertas.
Do total, 391 foram severos, 56 extremos e 22 de demonstração.
Os estados com maior número de acionamentos são Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.
Garantir água no semiárido.
Teve início a contratação de sistemas de irrigação em vilas produtivas rurais, envolvidas no projeto de integração do Rio São Francisco.
A iniciativa do governo federal quer promover o desenvolvimento local e ampliar a produção agrícola.
A medida vai beneficiar comunidades de Pernambuco e da Paraíba e deve ampliar a área irrigada em quase 700 hectares. O investimento previsto pelo governo federal é de R$107 milhões. Entre as localidades contempladas estão Cajazeiras e São José das Piranhas, na Paraíba, e Sertânia, em Pernambuco. No total, vão ser atendidas 13 comunidades de assentamentos e 5 vilas produtivas rurais. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a iniciativa busca não só garantir água, mas também fortalecer a produção agrícola e gerar renda para famílias reassentadas. Ainda de acordo com o Ministério, a implantação dos sistemas de irrigação vai ajudar a reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas no semiárido e aumentar a segurança hídrica das comunidades com melhor aproveitamento das águas do São Francisco. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E para oferecer segurança hídrica a cerca de 750 mil pessoas, está sendo construído também o ramal do Apodi.
Uma estrutura de 115 quilômetros que vai beneficiar quem vive em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba.
Essa semana, uma equipe da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica visitou as obras do Rio Grande do Norte e participou de uma reunião com representantes da construtora responsável.
A obra envolve a construção de canais, barragens e um túnel de mais de 6 quilômetros localizado na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte.
E segundo Tiago Portela, coordenador geral de obras e fiscalização da secretaria, o trabalho está avançado.
Estamos com mais de 1.000 trabalhadores nessa obra, nesse empreendimento, né? Com mais de 600 equipamentos, né? Para poder cumprir o prazo, né? Hoje pactuado, comprometido pelo governo federal, que as águas consigam chegar no Rio Grande do Norte, né? Por meio do ramal do Apodi, no decorrer de 2026. Uma obra complexa, né, que envolve profissionais especializados em engenharia, né, com uso de detonações de explosivos, né, com técnicas bastante avançadas, para atender a população beneficiada que tanto precisa dessa água.
Recuperação de áreas degradadas, com a integração entre lavoura, pecuária e floresta e cultivos rentáveis, como o de cacau, açaí, cupuaçu, maracujá.
É o Programa Nacional de Florestas Produtivas, voltado a agricultores familiares.
A iniciativa será levada para a COP30, a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no mês de novembro.
Essa semana, diretores da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estiveram na Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua, no Pará, que recebeu o projeto inaugural do programa.
Localizada no nordeste do Pará, a Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua possui uma área de mais de 27 mil hectares. Inserida no bioma Amazônia, a unidade de conservação é o lar de mais de 2 mil pessoas que vivem da pesca artesanal, da agricultura de subsistência ou que se mantém por meio do extrativismo, como a coleta de frutos da mata, sementes e derivados. Um deles é o extrativista João Carlos Gomes.
Eu levo um maxixe, um jirimu, eu levo uma melancia, eu levo maracujá, eu levo banana e levo oferecendo para meus vizinhos. Olha, aí você pode ter tudo isso na sua casa, no seu alimento, sem comprar. Depende só de você.
A reserva recebeu o projeto inaugural do Programa Nacional de Florestas Produtivas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, lançado no ano passado. O programa tem o objetivo de recuperar áreas degradadas para fins produtivos e é voltado para agricultores e agricultoras familiares, incluindo os de assentamentos da reforma agrária e de territórios de povos e comunidades tradicionais. A iniciativa prevê assistência técnica, extensão rural e crédito especial para as famílias beneficiadas. Segundo a presidente interina da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Loruana Santana, as equipes estão em campo, apoiando, por exemplo, o processo de estruturação de viveiros comunitários e unidades populares de referência tecnológica.
São ações associadas à mecanização agrícola, sistemas agroflorestais, então são técnicas, vamos dizer assim, que estarão integradas ao agroecossistema, né, para que a gente possa conseguir transitar e ter justamente não só a produção de alimentos saudáveis, mas também atuar na mitigação dos efeitos climáticos.
Considerada agenda prioritária do governo na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Programa Nacional de Florestas Produtivas já recebeu investimento de R$252 milhões para a Amazônia Legal. Neste mês, a iniciativa foi apresentada aos diretores da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Segundo a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, a ideia é mostrar como o programa contribui para o desenvolvimento sustentável e a preservação das florestas.
Um grande esforço de restauro ambiental consociado com restauro produtivo. Várias culturas que crescem aqui no meio dessa reserva tão importante que preserva os nossos manguezais, a floresta amazônica e ao mesmo tempo está gerando alimento para a comunidade que vive aqui.
De acordo com o governo federal, o programa Florestas Produtivas também é uma oportunidade para a agricultura se tornar parte da solução no enfrentamento às mudanças climáticas. A escolha da região região norte como ponto inicial do projeto não se deu por acaso. 81% das áreas dos assentamentos rurais brasileiros estão na Amazônia Legal, segundo o estudo Amazônia 2030. Reportagem Gabriela Noronha.
O valor da produção agropecuária alcançou R$1,406 bilhões em agosto deste ano.
O valor é 11,3% maior que em relação à safra de 2024, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Os destaques são amendoim, café e mamona, 38%.
Já a pecuária teve aumento de 12,3% em comparação a 2024, somando mais de R$478 bilhões, com destaque para os bovinos.
Quanto aos valores da produção, a soja segue tendo a maior participação, respondendo com R$322 bilhões.
O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, destacou os resultados dos estados.
E no crescimento nos estados, o destaque vai para o Mato Grosso. Cresceu mais de 15%, 15,7%, com destaque para a soja, para o milho, para o algodão e para a pecuária. Logo atrás, vem Minas Gerais, com destaque para o café, um destaque para a soja e um destaque para o leite. Minas Gerais sempre com grandes resultados. Logo atrás, vem São Paulo, com destaque para cana-de-açúcar, café e laranja.
E para ajudar no escoamento da produção e atender quem vive na região, serão implementadas melhorias nos mais de 126 quilômetros da nova rodovia federal, a BR-349.
A estrada também vai facilitar o acesso da população e deve impulsionar o turismo.
Com um investimento de cerca de R$41 milhões, o projeto prevê a recuperação do pavimento da rodovia, melhorias em acessos estratégicos, como Praia do Gunga, e a revitalização da travessia urbana de Coruripe.
A nova rodovia vai conectar a ponte atualmente em construção sobre o Rio São Francisco, que vai ligar a cidade de Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe.
Para a construção da ponte, foram investidos R$203 milhões. Com esse recurso, será substituída a travessia, que é feita por balsas.
Ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou os benefícios da revitalização da estrada e da construção da ponte.
Essa obra vai criar uma nova vertente para o desenvolvimento dessa região. O Sul sempre foi forte na agricultura, foi forte na indústria com as usinas também, foi forte no setor de saúde, na educação, polo educacional do Estado, mas agora vai ter todo o seu potencial turístico potencializado com a entrega dessa ponte. E a revitalização dessa estrada e a construção da ponte é um investimento de aproximadamente R$500 milhões que vai ser feito para elevar o padrão da rodovia e para fazer uma nova conexão com o estado de Sergipe.
Sábado é Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Para que as doações cheguem a quem precisa, a Força Aérea Brasileira realiza transporte de órgãos e tecidos.
Iniciativa que ajuda a salvar vidas.
Só no primeiro semestre desse ano, o Brasil atingiu a marca de 14.900 transplantes, a maior da história.
O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado neste sábado, 27 de setembro. De 2016 até hoje, foram realizadas 1.988 missões de transporte de órgãos e tecidos, o equivalente a mais de 10 mil horas de voo. No período, 2.400 órgãos foram transportados, incluindo fígados, corações e rins. O balanço foi divulgado pela Força Aérea Brasileira, a FAB, responsável pelo transporte dos órgãos, tecidos e também das equipes médicas. Só este ano, 196 órgãos foram transportados. Uma das aeronaves mais utilizadas nesse trabalho é a U-100 Phenom, que, de acordo com a FAB, une agilidade e capacidade de carga, permitindo que os órgãos cheguem mais rápido aos hospitais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima.
A Receita Federal realizou hoje, com o apoio da Marinha do Brasil, a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel vindos do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$290 milhões, e também cerca de 115 toneladas de compostos químicos usualmente utilizados como aditivos para os combustíveis.
Esta é a segunda fase da Operação Cadeia de Carbono, que dá continuidade à ação iniciada na última sexta-feira.
E Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirma o uso da taxa Selic para atualização de dívidas civis.
Ministro do STJ flexibiliza cautelares contra prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, mas mantém afastamento.
Tribunal Superior Eleitoral determina reexame de ação sobre vice-prefeito de Abelardo Luz, em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcelo de la Libera.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou o uso da taxa Selic para atualização de dívidas civis.
Esse tipo de dívida abrange contratos, empréstimos e indenizações entre particulares. Neto Costa.
O relator, ministro André Mendonça, destacou que o STF já reconhece a Selic como referência tanto para atualização de valores quanto para juros de mora, conforme previsto no Código Civil de 2002. O regramento determina que quando não forem definidos em contrato, não tiverem taxa estipulada ou ainda quando decorrerem de previsão legal, os juros moratórios devem seguir a taxa aplicada à mora no pagamento de impostos federais. Atualmente, essa taxa é a Selic. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros da turma. A decisão do colegiado manteve entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, flexibilizou duas medidas cautelares impostas ao prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Marcelo de Lima Fernandes.
O político foi denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Fátima Uchoa.
Após a denúncia, a defesa de Marcelo Lima conseguiu a revogação apenas do monitoramento eletrônico. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca pontuou que o recolhimento domiciliar e a proibição de sair da comarca configuram restrições excessivas à liberdade de locomoção. O ministro também determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo reavaliasse a necessidade de afastamento do cargo. Posteriormente, o Tribunal Estadual decidiu manter essa medida cautelar.
TSE determina reexame de ação sobre vice-prefeito de Abelardo Luz, em Santa Catarina.
Processo aponta suposta inelegibilidade de Dilmar Fantinelli por desaprovação de contas da prefeitura. Fábio Ruas.
As contas da gestão de Dilmar Fantinelli, quando ele foi prefeito da cidade em 2016, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas aprovadas pela Câmara Legislativa por 6-5. Só que a Constituição Federal determina que, nesses casos, a aprovação deve ser por quórum qualificado de 2/3 dos vereadores, o que não ocorreu. Com isso, os ministros do TSE determinaram que o processo sobre o registro de candidatura dele volte à primeira instância. Fantinelli foi eleito vice-prefeito de Abelardo Luz em 2024.
Tribunal Superior do Trabalho reconhece que mãe de balconista de farmácia que teve pernas amputadas pode pedir indenização.
O chamado dano moral reflexo pode ser solicitado mesmo quando o empregado sobrevive ao acidente de trabalho. Rocine Gomes.
O balconista inspecionava o lacre de um caminhão quando foi atingido por um veículo. Ele teve as pernas amputadas acima do joelho. Na ação, a mãe do profissional pediu para ser indenizada por dano moral reflexo, mas a empresa alegou que ela só teria direito caso o filho tivesse morrido. Para o TST, o pedido da mulher é legítimo e não depende da morte do empregado.
Dois professores do Instituto Federal de Santa Catarina foram condenados por assédio sexual contra alunas.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal, Benjamin Borges.
O caso aconteceu em Criciúma. As vítimas eram menores de idade à época do crime. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a gravidade dos crimes cometidos e a necessidade de punição rigorosa, e condenou os acusados a penas de 4 e 6 anos de prisão, além da perda do cargo público.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vai à sanção projeto que permite atendimento de pacientes do SUS por especialistas da rede privada.
Comissão vai ouvir taxistas sobre medida provisória que beneficia a categoria.
Davi Alcolumbre celebra avanço para a licença de exploração na margem equatorial.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para a sanção a proposta que cria parcerias para que pacientes do SUS sejam atendidos por especialistas da rede privada.
O objetivo do programa Agora Tem Especialistas é diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Repórter Raíssa Abreu.
A medida dá incentivos tributários a hospitais privados e operadoras de plano de saúde que se credenciarem para atender pacientes da rede pública ou disponibilizarem sua estrutura para atendimentos em oncologia, ginecologia, cardiologia e outras áreas consideradas prioritárias. Também prevê estratégias para diminuir as filas, como mutirões, unidades móveis de saúde e atendimento remoto. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, comemorou a iniciativa, que, em sua opinião, favorece a maioria da população.
São 8 bilhões de reais de seguradoras, seguro de saúde e de hospitais privados que têm débitos com a União, que serão revertidos em favor de tratamentos cirúrgicos, consultas, tratamento oncológico, renais crônicos, diálise para tantos e quantos pacientes que precisam de diálise. O meu estado, por exemplo, senhor presidente, tem uma população de 15 milhões de habitantes. 82% depende do Sistema Único de Saúde.
De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que participou de audiência pública no Senado em agosto, apenas 10% dos médicos especialistas do país estão exclusivamente no SUS. Como a medida foi modificada pelo Congresso, segue para sanção.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação da proposta que cria o programa Agora Tem Especialistas. Ela afirmou que a medida é de interesse nacional e fez um apelo para que prefeitos e governadores façam a adesão e apoiem o programa.
Ao citar que, em alguns estados, mais de 150 mil pessoas aguardam por procedimentos especializados, Zenaide Maia afirmou que a proposta mobiliza tanto o poder público quanto a iniciativa privada para ampliar o acesso a consultas e cirurgias.
Hospitais privados e filantrópicos poderão ser contratados pelo SUS e, em muitos casos, até trocar cirurgias por dívidas tributárias ou deduções de impostos. Uma solução inovadora que transforma dívida em vida salva, gente.
E amanhã, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. No Senado, um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destina 5% da verba de propaganda do governo federal para campanhas permanentes de conscientização.
O parlamentar lembra que mais de 78 mil pessoas aguardam transplante no país, enquanto pouco mais de 30 mil foram realizados em 2024, e defende que a falta de informação é um dos principais obstáculos.
Este projeto tem como objetivo pedagógico assegurar parte dos recursos já destinados à publicidade institucional seja aplicada em campanhas educativas que demistifiquem a doação de órgãos, que esclareçam dúvidas e incentivam conversas dentro dos lares de famílias brasileiras.
O senador Nelsinho Tradi se reuniu com representantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano.
O encontro ocorreu no contexto dos acenos entre os presidentes Lula e Donald Trump. A repórter Lana Dias tem mais informações.
O objetivo das duas partes foi de reforçar o diálogo diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Os representantes do Senado norte-americano vieram a Brasília ouvir o Congresso sobre a imagem dos Estados Unidos no exterior e debater a relação bilateral, especialmente com a aproximação do Brasil e parceiros comerciais, como a China. O encontro ocorreu no momento em que a aguardada reunião entre os presidentes Lula e Trump, sinalizada na Assembleia Geral da ONU. O senador Nelson Utrate, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, contou que os representantes demonstraram interesse em manter as relações históricas entre os dois países.
Tanto democratas quanto republicanos usaram a mesma expressão. Precisamos recolocar a relação Brasil-Estados Unidos nos trilhos certos, como vem sendo construída há mais de 200 anos de história compartilhada. Todos nós concordamos que é fundamental manter as portas abertas e as pontes fluidas.
O senador ainda defendeu o multilateralismo e a importância de um diálogo técnico para proteger a segurança jurídica e os interesses do setor produtivo.
E o avanço do processo de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas foi comemorado por senadores do Amapá.
A Petrobras passou no teste de resposta a emergências. Última avaliação antes da emissão da licença para perfuração de poços na chamada margem equatorial. As informações com o repórter Marcela Diniz.
O IBAMA aprovou na quarta-feira o simulado de resposta à emergência feito em agosto pela Petrobras, a chamada avaliação pré-operacional. Esse é o teste que antecede a concessão da licença ambiental para o início da exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá, na região da margem equatorial. A notícia da aprovação foi levada ao plenário pelo senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, e comemorada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Há mais de uma década para que esse sonho se tornasse realidade, de termos o desenvolvimento chegando nos rincões da Amazônia brasileira, nos rincões do Brasil, como é concretamente a possibilidade que teremos a partir desta licença ambiental para a exploração, primeiro a pesquisa, naturalmente, e depois a exploração desta riqueza que é o petróleo, que é dos brasileiros.
No parecer técnico enviado à Petrobras, o IBAMA pediu ajustes no plano de proteção à fauna para adequação a requisitos da região.
O senador Sérgio Petecão quer ouvir os taxistas sobre medida provisória em análise no Congresso Nacional que acaba com a taxa do taxímetro.
A comissão que analisa a medida tem até o início de novembro para concluir os trabalhos. Repórter Raíssa Abreu.
A medida provisória isenta os taxistas por 5 anos da taxa cobrada pelo Inmetro para atestar os taxímetros. Essa verificação é uma exigência em cidades acima de 50 mil habitantes para atestar que os equipamentos são confiáveis. Mas, de acordo com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, vinha sacrificando os taxistas. Petecão vai ser o presidente da comissão responsável pela análise da MP no Congresso e ele quer ouvir esses profissionais.
Nós temos que sentar na mesa com os parlamentares, com os deputados federais, com os senadores que compõem essa medida provisória, para que nós possamos dar o direito dos taxistas poderem se manifestar nas decisões. É preciso que nós tenhamos o tempo necessário para ouvi-los.
De acordo com os cálculos do governo, cerca de 300 mil taxistas serão beneficiados com a suspensão da taxa.
E o Senado vai analisar o projeto que torna Belém a capital simbólica do Brasil durante a COP30, entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025.
A proposta da deputada Duda Salaberti já foi aprovada pela Câmara. Nesse período, os três poderes poderão se instalar na cidade e atos do governo terão Belém como sede. Senadores paraenses comemoraram a iniciativa, que reforça o papel da Amazônia nas discussões climáticas e deve ser aprovada com ampla maioria.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União homologou acordo entre a Agência Nacional de Telecomunicações e a empresa Algar Telecom. A controvérsia envolvia a adaptação do contrato de concessão de telefonia fixa, diante da expansão da internet e do celular. A medida vai converter 240 milhões de reais em investimentos e manutenção de serviços de telefonia e internet. A previsão é que 106 projetos de modernização e expansão da cobertura 4G sejam implementados em municípios isolados. As ações serão executadas gradualmente até 2035. O acordo também vai permitir a expansão de internet banda larga a quase 900 escolas públicas de educação básica. A negociação envolveu a Anatel, o Ministério das Comunicações e a concessionária e foi mediada pelo Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota confirma a votação de isenção do imposto de renda na próxima quarta-feira.
Presidente da Câmara destaca matérias relevantes já aprovadas na casa e outras em tramitação.
Segurança pública e reforma administrativa também terão prioridade na atual gestão.
Boa noite. O Dia Nacional do Rádio é celebrado no Brasil em 25 de setembro. A data é uma homenagem a Edgar Roquette Pinto, considerado pioneiro da radiodifusão no país.
No Dia do Rádio, como parte das comemorações pelos 90 anos do programa A Voz do Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, inaugurou um estúdio multimídia no corredor das comissões para valorizar a comunicação da casa com o cidadão.
Sabemos que esse instrumento que hoje estamos aqui inaugurando, ele será de grande valia para que os 513 parlamentares possam, através dele, terem a condição de fazer uma prestação de contas melhor do seu trabalho legislativo. O estúdio, além de ter ficado muito bonito, muito aconchegante, ele é muito bem localizado. Ele é estrategicamente bem posicionado, porque aqui temos o corredor das comissões, então a grande maioria dos debates acontecem aqui nesse corredor. Então as grandes matérias, os grandes temas que chegam ao plenário sempre tem que passar aqui nas comissões, então irá facilitar para que o parlamentar possa aqui nesse estúdio poder trazer um pouco daquilo que está sendo discutido e debatido nas comissões temáticas. Será também uma oportunidade de fortalecer as redes sociais da casa, porque nós vamos, através desse estúdio, não só falar com a TV Câmara, com a Rádio Câmara, mas também com as nossas redes. Então, aqui nós teremos a oportunidade de também falar com as mídias sociais. E eu não tenho a menor dúvida que quando nós investimos em comunicação, quando nós valorizamos a comunicação da casa, não ganha só o parlamentar que passa a ter mais visibilidade, mas ganha a população que vai poder, através desses instrumentos, desses mecanismos, acompanharem de perto aquilo que está sendo discutido, debatido aqui na casa e defendido por cada parlamentar.
Com 35 anos, Hugo Mota foi o deputado mais jovem a se eleger presidente da Câmara. Ele comentou os desafios de conduzir a Casa Legislativa em um cenário de polarização política.
Tenho a oportunidade de poder presidir a Câmara, talvez num dos momentos mais singulares da história política do nosso país. Além de ter a alegria de poder presidir a Câmara no seu bicentenário, nós temos que fazer um pouco da avaliação da situação política do país. É importante dizer que a Câmara é o coração pulsante da democracia. Aqui nós temos a Casa do Povo, nós somos a casa mais representativa da população brasileira. Em um momento como esse, a Casa, por ter essa pluralidade, nós temos desafios diários com as matérias que são discutidas, que são votadas. A situação política do país interfere no dia a dia aqui do Parlamento e nós temos que, a cada dia, juntamente com o Colégio de Líderes, poder entender as pautas que são prioridade para a população brasileira, as pautas que devem ser discutidas aqui no Parlamento. Nós temos, analisando essa situação, um momento político complexo. Nós temos praticamente uma antecipação muito grande do debate eleitoral que se dará no ano que vem. Nós temos um país dividido desde a eleição de 2022. Essa polarização, ela segue forte, firme aqui dentro da casa. Então, isso torna o desafio de presidir ainda mais desafiador, não é? Com ainda mais obstáculos. A situação econômica do país, que não pode ser perdida de vista, nós temos que acompanhar a situação econômica. Todas as outras matérias que são importantes, como a segurança pública, não é? Como a saúde, a educação, a infraestrutura, a logística, a geração de emprego, a geração de renda. Então, é realmente um momento político complexo e eu penso que nessas horas cabe ao presidente da casa ter equilíbrio, ter a capacidade de diálogo, ter a capacidade para ouvir todos os lados e a partir daí conduzir a casa nesse mar revolto de maneira em que possamos atravessar esse momento não perdendo de vista aquilo que é o mais importante para todo e qualquer parlamentar, que é representar aqui de fato aquilo que a população brasileira espera de nós. Eu penso que a Câmara tem procurado cumprir o seu papel e nós vamos procurar seguir avançando com assuntos e temas que verdadeiramente importem à população brasileira.
Hugo Mota ressaltou que uma das maiores satisfações do trabalho parlamentar é aprovar projetos que impactam de forma positiva a sociedade.
Ele citou matérias relevantes que a Câmara já aprovou este ano, como ECA digital, medidas de segurança pública, combate à fome, além de marcos importantes na área econômica e social.
O que mais realiza o presidente da casa e penso que os parlamentares é nós conseguirmos entregar matérias que verdadeiramente ajudam a melhorar a vida das pessoas. Vou dar aqui o exemplo de uma matéria que ganhou uma visibilidade muito grande, que foi a aprovação do novo ECA digital, esse projeto de lei da adultização. Nós vimos ali a sociedade brasileira se mobilizar em torno de um tema que é fundamental para todos nós, que é a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente digital. Ali, a Câmara pôde conversar diretamente com a sociedade brasileira. Agora, nos temas da segurança pública, que é uma pauta recorrente, uma pauta que a sociedade tem cobrado, porque hoje o Brasil, infelizmente, tem em muitas cidades uma sensação de insegurança, dominando o dia a dia das famílias. Eu penso que quando nós aqui abordamos esses temas, a sociedade se sente representada. E ao lado dessas pautas, nós entregamos também pautas contra a fome, melhoramos o ambiente econômico, aprovando matérias importantes com o novo marco de PPPs e de concessões. Nós não esquecemos aqui de aumentar penas para crimes, voltando para essa pauta da segurança. Nós tivemos um cuidado de dialogar também, por exemplo, com a defesa animal, porque nós temos parlamentares aqui que tratam desse tema. Então, a Câmara tem procurado nessas discussões, e nós também montamos comissões especiais que estão aí debatendo o novo Plano Nacional de Educação, estamos debatendo a inteligência artificial, que é tão importante hoje entrarmos nesse tema. Temos comissão especial tratando, por exemplo, da regulamentação das pessoas que trabalham para as plataformas digitais, a exemplo do Uber, do iFood, do Rappi, plataformas que estão no dia a dia da população brasileira e que as pessoas que trabalham para essas plataformas, elas não querem ser seletistas, elas não querem ter a carteira assinada. Ao mesmo tempo, nós também não podemos deixá-las desprotegidas. Elas precisam ter alguma legislação que garanta um seguro para em caso de acidente, um seguro de vida para quando infelizmente tem um acidente mais grave. Ou seja, a Câmara tem procurado trazer temas que dialogam com a sociedade. Nós estamos dialogando com o dia a dia das pessoas e isso é muito importante.
Sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, Hugo Mota reiterou que o texto pode ser votado na próxima semana. Ele destacou o consenso construído na casa em torno do tema.
Importante dizer que esse projeto, que é de autoria do Poder Executivo, ele chegou à casa no início do ano. Nós fizemos um amplo debate na comissão especial. A comissão debateu esse tema, se aprofundou, discutiu as compensações, já que o projeto tem que ser neutro do ponto de vista fiscal. Então, para se conceder essa isenção integral para quem ganha até R$5.000 e parcial para quem ganha até R$7.350, seria necessário compensar isso de alguma forma. Alguém teria que pagar um pouco mais de imposto para poder beneficiar essas pessoas que ganham menos. E a Câmara fez esse debate e a construção do relatório, ela se deu com aprovação unânime na comissão especial. O requerimento de urgência no plenário também foi aprovado por unanimidade. Ou seja, nessa discussão, nesse debate, a Câmara entende que a matéria agora está madura para ir ao plenário. E nós vamos levar essa matéria na próxima quarta-feira, conforme anunciamos. O relator esteve no Colégio de Líderes essa semana apresentando o seu relatório, tirando dúvidas. Então eu penso que é chegada a hora do plenário se posicionar acerca de um tema tão importante e podemos aprovar essa matéria que irá beneficiar mais de 15 milhões de pessoas que serão beneficiadas com essas isenções, já que a Câmara ampliou o espectro de pessoas que serão atendidas, aumentando o valor que seria o valor de corte dessas isenções. Então, essa construção ela foi muito bem feita e eu não tenho dúvidas que na próxima quarta-feira a Câmara vai votar essa matéria que é tão importante para o Brasil.
Outro projeto que Mota considera importante é a proposta de emendar a Constituição, que trata da reorganização da segurança pública no Brasil. O texto visa criar um sistema único para integrar, fortalecer e valorizar as forças de segurança em todo o país.
Nós votamos matérias importantes já no âmbito da segurança. Nós aumentamos, por exemplo, as penas para crimes hediondos, nós aumentamos as penas para quem comete crime contra criança, idoso e deficiente físico. Nós tivemos a oportunidade de aumentar as penas para quem faz a receptação de bens roubados. Então a Câmara tem votado quase que semanalmente temas importantes da segurança pública. E a PEC da segurança, que será uma PEC que, na minha avaliação, dará uma condição para reestruturarmos a segurança pública do país, ela foi aprovada na CCJ, ela veio do Executivo, teve a sua admissibilidade dada pela Comissão de Constituição e Justiça e nós imediatamente instalamos a comissão especial, está sendo presidida pelo deputado Aloysio Mendes, relatada pelo deputado Mendonça Filho, para que até o final do ano a Câmara possa ter esse texto da comissão especial para que essa mudança na nossa Constituição, ela traga a criação do Sistema Único de Segurança Pública, ela possa integrar as ações desde os municípios, passando pelos estados, chegando na União, envolvendo também as forças policiais federais, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, dialogarmos também até com as Forças Armadas que podem nos ajudar principalmente na área de inteligência e tecnologia, no combate ao crime organizado, valorizarmos ainda mais as polícias, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Podemos ter uma relação também com as guardas municipais, com os agentes de trânsito, que podem ajudar nessa cooperação a poder, com informação, termos agilidade no combate a um problema que acontece na ponta, né? Um problema que acontece todos os dias nas ruas do Brasil. E essa integração ela será muito importante. Eu espero que a PEC traga essa formatação desse novo modelo para que os entes integrados, as forças de segurança possam estar mais alinhadas, conversando e a partir daí tenhamos também mais investimento. Importante dizer que a segurança pública no Brasil, ela enfrenta dificuldades porque enquanto o crime se organizou ao longo dos anos, as nossas forças de segurança ficaram um pouco estagnadas e isso passa pelo diálogo com os governadores. Eu penso que nós temos que respeitar a competência de cada ente nessa discussão, mas que possamos, ao final da aprovação dessa matéria, ter a condição de dar um passo firme no enfrentamento à criminalidade no Brasil, para que as famílias brasileiras possam, quem sabe, depois dessa aprovação, estar vivendo em um país mais seguro.
Hugo Mota também defendeu uma reforma administrativa que deixe o serviço público mais eficiente e menos oneroso. O presidente explicou que a proposta em tramitação na Câmara visa modernizar o Estado sem retirar direitos dos servidores.
Eu vejo que a sociedade brasileira cobra de todos nós, servidores públicos, um Estado mais eficiente, um Estado que consiga entregar de forma mais ágil os serviços públicos que são fundamentais para a nossa população, a exemplo da segurança pública, da saúde, da educação, né, do social. E essa reforma administrativa, por que é que ela é diferente da reforma administrativa que foi discutida anteriormente? Porque como foi a reforma tributária, como foram já as diversas reformas da Previdência, a reforma administrativa há muitos anos é discutida aqui na Casa. Se fala em reforma administrativa, mas ainda não se conseguiu aprovar de fato nenhuma medida que traga para a população, traga até para o serviço público a condição de podermos rever o Estado brasileiro, desde o âmbito municipal, passando pelo âmbito estadual e chegando no âmbito federal. E essa reforma ela é diferente porque ela não tem o foco em perseguir o servidor público. Nós não queremos tirar nenhum direito do servidor público que está na ativa. Nós queremos instituir, através das mudanças, porque não dá para conceber que o Estado brasileiro é o mesmo de 30, 40 anos atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. Os sistemas mudaram, a forma de trabalho, o trabalho mudou, hoje nós temos as tecnologias, hoje nós temos que ter a meritocracia, nós temos que trazer essa visão para o serviço público, porque nós temos que entender que não é pelo fato de termos a União, o país mantendo esses serviços que nós podemos esperar, aguardar, desperdiçar. Pelo contrário, nós temos que trazer essa eficiência, porque é isso que a população ela cobra de nós. E esse debate ele se deu através do grupo de trabalho, pelo deputado Pedro Paulo e outros parlamentares que ajudaram muito nessa discussão, de poder debater com os demais poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, ouvir a todos, com o próprio Poder Legislativo, conversar com governadores, com prefeitos, e a partir daí temos uma proposta que possa realmente fazer avançar a qualidade dos serviços públicos do Brasil. Então essa é uma prioridade, nós queremos voltar com força nesse debate já agora nos próximos dias, para quem sabe a Câmara dar início a essa grande revolução do ponto de vista administrativo que vem a culminar com o Estado Público mais eficiente, com serviços públicos de mais qualidade e custando menos ao contribuinte.
O presidente também espera deixar como legado a modernização da Câmara, com investimentos em tecnologia, aplicativos e redes sociais, aproximando ainda mais a população do trabalho legislativo.
Nós queremos e vamos fazer uma revolução digital na Câmara dos Deputados. Nós queremos ter uma casa mais aberta do ponto de vista do acesso aos portais da casa, às redes sociais, aos meios de comunicação, para que a sociedade possa não só acompanhar, como também cobrar, criticar, não é? Saber o que de fato é o trabalho legislativo. Isso é muito importante e essa revolução digital, através de aplicativos, através do novo portal, através da interação também entre os servidores, os parlamentares, nós possamos dar mais eficiência àquilo que é feito aqui no dia a dia. Então, essa revolução digital nós queremos fazer porque ela é muito necessária. Nós hoje temos, através dessas tecnologias, a oportunidade de poder agilizar processos, diminuir a burocracia, melhorar o acompanhamento do trabalho parlamentar, poder dar ao deputado também a condição dele atuar de forma mais ágil, de forma mais eficiente. Então, essa revolução digital, ela vem para melhorar não só a comunicação, mas o dia a dia dos servidores da casa, dos parlamentares, e com isso podemos ter a Câmara funcionando de forma mais eficiente. A modernização dos espaços. Era muito cobrado pelos parlamentares um espaço como esse, para que a gente pudesse fazer o que está fazendo aqui. Eu estou falando com a Paraíba, que foi quem me elegeu agora. Eu estou prestando contas do meu mandato. E isso será feito aqui diariamente por parlamentares de todos os partidos, de todas as correntes ideológicas. Eles poderão aqui estar com os profissionais de comunicação da Câmara, fazendo essa prestação de contas daquilo que é o nosso dia a dia aqui em Brasília. Então era muito cobrado um espaço como esse, um espaço instagramável, um espaço bonito, um espaço onde os meios de comunicação eles podem, de certa forma, dar o protagonismo que os parlamentares precisam para poder, de certa forma, corresponder aos anseios da população.
Mota destacou a importância do vínculo constante dos deputados com suas bases, ouvindo de perto as demandas da população para que a atuação em Brasília esteja em sintonia com o que o povo espera.
Eu penso que cada vez mais, quando você se abre a ouvir, a dialogar, a trazer setores importantes da sociedade para o debate que nós fazemos aqui, nós conseguimos agregar do ponto de vista técnico, do ponto de vista da realidade, de fato, daquilo que acontece no nosso país. Eu penso que a Câmara ela não pode estar desconectada do dia a dia das pessoas. O que faz a gente legislar melhor é o sentimento de pele mesmo, porque nós vemos que os parlamentares, eles estão todas as semanas nas suas bases. Eles estão andando, percorrendo o Brasil, cortando quilômetros e quilômetros para poder chegar à sua base, ouvir a reivindicação de um prefeito, de um vereador, de um presidente de associação comunitária, né, de uma pessoa que mora muitas vezes a muitos quilômetros da capital daquele estado e que só através do contato com o parlamentar é que essas pessoas conseguem, de certa forma, reivindicar aquilo que seria importante para melhorar a sua vida, a vida da sua família, o lugar onde mora. Então, esse trabalho, ele se dá realmente contato. E isso a Câmara tem, de fato, no seu dia a dia. Costumo dizer que muitas das vezes, aos finais de semana, nós parlamentares trabalhamos até mais do que durante a semana, que temos já também uma agenda puxada aqui em Brasília. Por quê? Porque você tem que estar em contato com quem elegeu. Você tem que estar em contato com a sua base para que, de fato, aqui a sua atuação ela venha a estar sintonizada com aquilo que a população que lhe colocou aqui espera do seu trabalho.
Hugo Mota também falou sobre seu estilo pessoal, afirmando que busca ser um presidente equilibrado, dialogando com todos os lados e mantendo sempre o otimismo diante dos desafios e visando sempre o bem do país.
Gosto de viver com os meus amigos, com minha família. O trabalho, às vezes, impossibilita que pudéssemos ali estar mais presente no dia a dia deles, mas sempre que posso, sempre que tenho um tempo, eu estou com a família, eu estou podendo aproveitar esses momentos, esses raros momentos de lazer, perto das pessoas que nós temos mais afeto, mais carinho, que nós temos a condição de construir a vida juntos. Eu procuro ser uma pessoa muito tranquila, né, no meu dia a dia, procuro sempre estar otimista, porque os desafios são muitos, e sempre olhando para frente, procurando colaborar com o meu país, procurando, nessa honrosa missão que recebi dos meus pares, poder fazer uma presidência pautada no diálogo, no equilíbrio e que tenha a condição de colaborar com o nosso país. É dessa forma que eu penso que aqui nós temos a condição de corresponder a tudo que foi depositado sobre os nossos ombros de confiança, de credibilidade, para que a Câmara possa estar à altura daquilo que o Brasil precisa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.